Feliz Natal, seu animal imundo! E um feliz ano novo.
Bem-vindos, senhoras e senhores, ao encerramento de 2014 dos Podcrastinadores. Esse não é um episódio novo, até porque acabamos de colocar no ar o episódio de Desenhos Animados Parte 2. Mas é um agradecimento nosso à sua companhia durante todo esse tempo e uma prévia do tanto de assunto que vamos ter agora em 2015. Esse ano fizemos 27 episódios. Estreamos o primeiro trimestre com Top 10 Carros e Gadgets, Remakes e Reboots, Séries Canceladas, Invasões Alienígenas, Filmes Recomendados e Viagens no Tempo.
Logo na sequência a gente teve Game of Thrones, Indiana Jones, Quentin Tarantino, que foi o nosso primeiro episódio de especial de diretor, Star Trek, Monstros do Cinema, Filmes Românticos do Dia dos Namorados e Clássicos da Disney.
Depois fez um top 10 de bonecos, robôs, Batman, Sessão da Tarde, Cinema Catástrofe, Vampiros e Graphic Novels.
E fechamos o ano com chave de ouro, com os desenhos clássicos, parte 1 e parte 2, as novas séries da DC, duplas policiais, realismo espacial com Interestelar, Rocky Balboa e nossas séries mais marcantes.
Ainda temos em 2015 um potencial enorme para ótimos episódios. A gente, para começar, é o ano de retorno de Star Wars.
Agora, olha só.
Star Wars.
Agora, olha só, a gente tem uma lista de grandes promessas para 2015, só que antes dos ouvintes acharem que é uma lista definitiva, a gente tem que lembrar que são filmes que nem sempre estão prontos e são filmes que a gente acha que podem ser legais, mas podem não ser. Então, por favor, ninguém se baseie nessa lista como algo definitivo. Principalmente se a gente for lembrar do último, a última grande expectativa sobre Star Wars que teve, que foi em 99, quando estreou o episódio 1 e tava todo mundo, viva Star Wars, todo mundo saiu do cinema assim.
Ah, cara, vira essa boca pra lá, cara, não vai ser isso, até não. Porque não tem George Lucas, né, pelo que eu soube. Agora é só J.J. Abrams e o George Lucas tá só colhendo frutos. Ele não vai se meter na produção.
É só o cara que fez Lost.
Vamos falar de Lost esse ano ainda.
Tem que ter um especial.
Esse episódio novo vai ser 30 anos depois, né, pelo que eu entendi.
São os filhos da galera, né, cara? O problema é que eles parecem que vão ignorar tudo que a gente já tinha, né? Da Jaina Solo, do Jason, do Anakin Skywalker. Não sei como é que eles vão tratar isso. Eles vão realmente, acho que, ignorar, né?
Isso porque pra George Lucas, a gente nunca teve, né? Aquilo nunca existiu.
Mas que então. Mais é George Lucas, cara? Ele falou que nem viu o trailer, que ele não gostou, que ele não sei lá o quê.
Mas quando ele vendeu, ele deve ter dado uma pressão. Falou, você vai fazer, faz de novo.
Mas olha só, se fosse pra usar o universo expandido, eles tinham que ter usado a trilogia do Zan. Porque aquilo lá seria... assim, jogo ganho. Em vez da Disney pensar no episódio 7, 8, 9, a Disney pensava no episódio 10, 11, 12 e filmava, roteirizava os livros do Zan. Ia ser do cacete você ver três filmes com o Grande Almirante Thrawn, com a Mara Jade, ia ser legal pra caramba.
Cara, mas aí você gera a expectativa e você gera mais chances de ter crítica, né? Porque você tá sendo fazendo uma coisa que as pessoas já gostam. Melhor você fazer uma coisa nova e a trilogia do Thrawn lá é simplesmente uma trilogia do universo expandido, assim como todas as outras, cara.
E por que não os dois, Tibério? Faz a trilogia do Troll e faz episódios novos, 10, 11, 12.
É muito isso, cara.
O novo eles precisam fazer já porque os caras estão envelhecendo. Felizmente eles envelheceram a quantidade de anos que os personagens se passam. Então, ou seja, os atores estão 30 anos mais velhos. Então tá um momento certo. Se você ainda for fazer outras coisas antes, você vai pegar o Harrison Ford velhinho.
Eu acho que é o contrário. Acho que eles vão fazer o filme que se passa 30 anos depois porque eles estão 30 anos mais velhos.
Pode ser também. Agora, vocês não acham que aquela mulherzinha que voa, sabe, aquela que tá no...
No pendrive.
Voando no pendrive.
Voando na paleta mexicana. Acho que o mais provável é que ela seja a filha, né? Da Leia e do Han.
Ela parece a filha do Luke com a Mara Jade, cara.
Ah, não, será?
Ela não é ruiva.
Eu tava achando que ela seria uma princesa.
Mas será que vai ter Mara Jade?
Não sei, mas ela não é ruiva, garota, essa impressão minha.
Ela é ruiva. Parece então.
E uma dúvida, o título da parada é O Despertar da Força. Mas a gente já tinha o Luke, que tinha a força com ele. Então por que ela estaria adormecida?
Você lê spoilers? Porque eu já li um monte de spoilers explicando isso.
Não se atreva a falar spoiler de Star Wars.
Spoiler não. Se é uma ideia que alguém teve, vale debater.
E como é que você sabe que essa ideia realmente é de alguém ou se vazou? A gente não sabe.
Bom, se tem risco de que você sabe ter vazado, é melhor então você não contar. A gente tá aqui levantando teorias nossas. E eu só sei que eu tenho dois medos nessa história agora. Um é que essa questão aí de alívio cômico, agora que a parada é da Disney, eu tenho medo do que isso pode causar. E tenho medo também de ser o Michael Giacchino interpretando o John Williams e não ser o próprio John Williams. Espero que o J.J. Abrams não faça isso.
A questão do alívio cômico, eu acho que eles aprenderam muito com o Jar Jar. Eles não vão repetir isso, não, cara.
Ah, eles fizeram alívio cômico no último filme com o R2-D2 matando os droids dentro do elevador lá, cara. Aquilo ali foi...
É, eu acho que eles aprenderam. Acho... Esse eles não vão dar mole, não.
Não, acho que eles vão continuar com a mesma coisa.
Sei lá, acho que aquele robozinho bolinha lá tem uma cara de ser piadinhas nas horas erradas.
É.
Se eles seguraram o alívio cômico, como era o C3P0 e o R2-D2 na trilogia clássica, funciona.
C3PO, cara.
C3PO, cara. C3PO, que porra é essa de C3PO?
Ah, mané laptop.
É R2-D2. É uma letra e um número, né?
Não, cara, é C3PO.
Parece fã da
pra vocês. Se vocês querem traduzir assim, beleza.
Entra no site oficial.
Pra mim é 3P0.
Entra no site oficial, copia o nome dele, cola em outro lugar e vê se é um 0 ou se
é
um O.
É verdade, pronto.
Vê sozinho, aparece com um rabisquinho no meio, assim. Já.
É. Mas, cara, é expectativa, assim, apesar de ser fã de Star Wars pra caralho, Age of Ultron, porra, o trailer tá muito maneiro, cara.
Tá, é verdade, é verdade. Esse vai ser também outro filmaço, cara.
Esse sim é a minha grande expectativa. Esse pra mim vai arrebentar. Pô, se primeiro Avengers já foi aquilo tudo, cara, imagina esse agora.
O que eu acho que pode derrubar esse Avengers novo é a expectativa. Porque o primeiro filme foi muito bom, o trailer é um absurdo de bom, aí você tá esperando uma coisa boa pra caramba. Pra chegar lá, se o filme não for absurdamente bom, você vai pensar, ah, poxa, mas era só isso? Era só bom?
Mas isso vai acontecer com Star Wars, com todos os que a gente vai citar aqui também, cara. São
mas Star Wars vai acontecer de qualquer maneira, porque a gente é fã chato e a gente cria histórias na nossa cabeça, cara, a gente cria expectativas e não tem jeito.
O Vess falou uma coisa que é verdade, o problema maior do Avengers 2 é o 1.
Na verdade, a Marvel já criou esse problema pra eles. Eles chegaram num nível de qualidade tão grande que ninguém mais aceita qualquer coisa que não esteja muito bom.
É, eu concordo. Eu também acho que você vê filmes que a gente vai até falar no próximo episódio aí do podcast, né? Que foram os melhores de 2014. Tem alguns da Marvel no meio e já estão num nível muito bom. Os caras vão ter que superar aquilo ali com folga, superar Avengers 1. Mas acho que eles conseguem, cara. É, Marvel hoje em dia já mostrou que tá no caminho certo.
É, além do Vingadores 2, a Marvel vai trazer também o Homem-Formiga. Eu tinha expectativas maiores sobre esse filme quando o diretor era o Edgar Wright, que é o cara da trilogia Cornetto. Mudou o diretor, eu não sei, mas desde que o cara da Troma fez Guardiões da Galáxia, eu confio na Marvel.
Pois é, depois de Guardiões...
Exato, cara... eu não falo mais nada. Eu podia não jurar que Guardiões seria uma bomba e foi muito bom. Então, que venha o Homem-Formiga aí.
E vem o Homem-Formiga.
Show o arco inimigo, Homem Tamanduá.
E temos um Jurassic Park novo, né?
Ah, vai ser uma merda, cara.
Não, que é uma merda,
vai
que
também. Não, cara. Vai não.
Esse daí tá junto de Star Wars e Avengers, né? Meu grau de expectativa. É. Tá um do lado do outro, cara. Pô, aquele trailer é maravilhoso, cara.
Eu só não sei como é que eles vão explicar terem insistido ainda em fazer um parque lá, né? Que só deu problema em todos os outros filmes.
Dinheiro? Se existisse um parque desse de verdade, o bagulho não ia bombar o dia inteiro, todo dia, 24 horas por dia, 375 dias por ano? Ia.
Cara, se já tivesse dado tanto problema, você arriscaria em ir?
Eu ia. Pô, muito legal. Não, cara, o SeaWorld de dinossauro, cara. Aquilo é muito maneiro, cara.
Na moral, se tivesse existido um Jurassic Park de verdade, aí o rating dele lá no TripAdvisor tá muito ruim, porque toda hora fugia um bicho, sacou? Eu fui lá, fugiu, os dinossauros são maltratados, aí o
Tchão... Você perdeu os dinossauros direito, porque porra, não aparecia igual o
porra, cara.
Eles estão dormindo.
Vá pela manhã, quando eles estão se alimentando.
Não, mas agora, falando do trailer, cara, assim, tudo que mostrou no trailer, a gente não tem motivos pra achar que vai ser ruim, cara. O trailer foi muito bom. Mostra o parque em funcionamento, assim, completamente, que é um negócio que a gente queria ver desde o começo. O parque é como se fosse uma Disney mesmo, né? As pessoas andando nas lojinhas, os brinquedos, as atrações. Pelo menos eu sempre quis ver isso no primeiro filme e a gente não viu, né? Pelo trailer, eu acho que a gente não tem que duvidar, não, cara. E o Chris Pratt, né, do Guardiões, também é um dos principais do filme, tá lá, levando o Star Power dele agora pro filme também, então acho que agora vai.
Ele agora é um queridinho de Hollywood.
É, ele é queridinho, ele agora tá em todas, né?
É, sabe como é o Chris Pratt? Vocês viram,
Parks and Recreation?
Parks and Recreation.
Adoro o Parks and Recreation.
Não dá pra comprar ele depois, assim, fodão, né, cara? Muito engraçado, ele é o loser da parada. Ele vai ficar feliz em ser sapateiro lá, né, da parada e, tipo...
Mas eu acho que ele deve sair, né, cara? Se bem que o Parks vai acabar, né, a última temporada agora.
É, a última temporada. Mas ele é muito engraçado, assim, vamos ver, né?
E engraçado que ele sempre foi gordão, né, cara? De repente o cara mostra um físico todo trabalhado no filme.
É, gordinho,
falei,
né?
Caramba! Cara? É, ele sempre foi gordinho. É, gordão não. Ele sempre foi gordinho. E, pô, o cara deu uma malhada, assim, sinistra.
Vocês falam de expectativas, pra mim a maior expectativa do ano é The Hateful Eight, o Tarantino novo.
O Tarantino, ele é o novo Tarantino?
Sim, pô, o cara, o
é
último filme
do
cara...
É o Tarantino, né, cara?
Sim.
É, não é o Tarantino novo.
Você é tão burro assim, Tibério? Poxa vida, achei que esperava mais de você.
O Tarantino novo.
Pois é.
O filho dele, né?
É o depois do Django Livre e depois do Bastardos Inglórios.
E vai ser outro western, né?
É, tem pouca coisa confirmada sobre esse filme. Inclusive, na página do IMDb, tem as pessoas que estão no elenco, tá, rumores. Tem pouca gente confirmada. Acho que o único certo deve ser o Samuel Jackson, né? Que é o único que tá em todos os filmes.
Mas vai ser pra 2015 mesmo, não tem nada confirmado?
Tá lá escrito no IMDb, 2015. Tim Roth tá no elenco dos rumores, o Channing Tatum também.
Ah, legal.
Desconfio que o Christoph Waltz deve querer aparecer por perto, porque afinal, os dois últimos filmes do Tarantino, o cara ganhou o Oscar. Então, poxa. Deixa eu aparecer por aqui.
Que quer pra aparecer também, pra ver se ele ganha um, né? E você falou que o Shane Tatum tá como talvez possível cast desse filme. E ele tá confirmado como principal em outro também, que é uma expectativa, que é o Jupiter Ascending, né? Dos diretores do Matrix, né? O irmão e agora a irmã.
Vamos ver se esse vai ser bom, né?
Então.
Cara, sobre esse filme é o seguinte: ou a gente pode pensar, que legal, o filme novo dos diretores do Matrix. Ou então a gente pode pensar, cara, que porcaria, o filme novo dos diretores que fizeram tudo depois do Matrix.
Pois é, cara, pois é, eles começaram muito bem, mas só fizeram porcaria depois. Vamos ver, vamos ver.
E tem a Mila Kunis também, né? Ela é a par romântico dele no filme, né?
E esse ano tem Mad Max, né, cara?
Estamos em 83?
Que é?
Estamos na década de 80?
pois é, né? Tá voltando tudo. Isso é maneiro.
É outro que o trailer é muito bom também.
Eu não vi esse o trailer. Esse vai ser reboot, né? Esse a gente pode entender que é um reboot.
Ah, é? Não vi o trailer. Deve ser legal, né? Mas reboot?
É, porque a história não deve ser a mesma. Eles só estão pegando o cenário. O
universo.
O universo. Pelo que eu pude entender, não é um remake. Não é tudo igual, não. Eles só estão reiniciando a trilogia, a forma deles. Mas o que era maneiro, porque esse ambiente caótico é muito bacana. É bastante promissor. E hoje em dia a gente tem efeitos especiais muito mais legais do que naquela época. Acho que vai dar um bom filme.
É, o meu medo é que esse ambiente foi muito explorado depois, principalmente em jogo, né, cara? Você tem Borderlands, Fallout, são todos jogos pós-apocalípticos que bebiam um pouco nessa fonte de Mad Max, né? Eu não sei se eles vão se inspirar muito no que veio depois ou se eles vão se manter mais na inspiração original dos filmes, né?
O medo que eu tenho é outro. O medo que eu tenho é como colocar o Mad Max no mundo politicamente correto.
Pode ser.
A gente tem que ver se eles vão manter o personagem como era, se eles vão manter aquele mundo esquisito tão como era, ou se eles vão tentar adaptar isso pro mundo de hoje.
É, que seja PG-18, né, esse filme.
É. Pelo trailer, parece que vai ser bem violento, cara, assim, nego morre pra caramba no trailer, tem explosão, carro tombando, voando, não sei.
Pô, mas nego morre pra caramba no Hobbit 3 e não tem um sangue, cara, no filme, quer dizer, tem uns meia dúzia de pingos, assim.
Falando em trailer e gente morta, vocês viram o trailer do Velozes e Furiosos 7?
Esse é o que aparece o Paul Walker, né?
Cara, pelo trailer, o Paul Walker tá no filme inteiro. Como assim? O Paul Walker morreu.
Ele tinha gravado muita coisa já.
Ele devia ter. Senão, ele virou o The Paul Walker Dead, né?
The Walker Dead. Meu Deus.
Não é possível que ele já tenha filmado o filme inteiro. Porque demorou demais. Uma pós-produção não leva tanto tempo assim. O que pode acontecer é que o personagem dele sai. Morre, casa, sei lá, faz alguma coisa que vai embora.
Ou então eles mudaram o roteiro, que nem fizeram com Jogos Vorazes, que vai terminar também esse ano 2015. Vem a parte 2 do Jogos Vorazes 3. Que o Philip Seymour Hoffman já tinha filmado boa parte das cenas dele, e aí eles mexeram no roteiro pra colocar o cara ao longo do filme, em vez de colocar o cara concentrado no pedaço onde ele estaria, e deram algumas falas que ele faria, que ele não gravou, pra outros atores. E aí tem pouca coisa de CGI de Philip Seymour Hoffman como CGI, quase tudo era coisa que ele tinha feito mesmo.
É isso que eu ia mencionar, em algumas cenas eu percebi o CGI ali, eu não imaginava que ele tinha gravado tanta coisa assim, não. Dá pra perceber que não era natural.
Cara, mas vocês estão não esquecendo de falar do melhor filme de 2015. Minions!
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 Banana!
Banana!
Pô, cara, eu cheguei da Disney agora mó empolgado com o filme do Minions, porque a atração deles é muito maneira.
Tem muita coisa do Minions lá, né?
Porra, cara, os caras só falam essa parada. Tem uma atração nova no Universal, né? E, tipo, é um simuladorzinho desse bobo, mas, pô, cara, eu acho muito maneiro, porque eles são muito divertidos.
É, olha só, eu gosto muito dos Minions, só que eu tenho medo de um filme inteiro baseado neles, porque eles são bons como aquele alívio cômico ao lado do vilão, ao lado de outra coisa. Botar tudo centrado em cima deles, eu tenho receio. Só que eu vou ver feliz, porque afinal, pô, Minions é muito bom.
Vai ser o filme dos Lemmings.
Pô, e eles vão ter concorrência forte, hein, cara. A gente vai ter o Peanuts, que é o filme do Snoop em CGI também, vindo pra pegar essa fatia do mercado mais infantil. E vai ter o da Pixar novo também, né.
O trailer do Bob Esponja é muito bom.
O Bob Esponja também, é verdade.
Em 2014 não teve nada da Pixar. Então eles anunciaram dois filmes pro ano que vem: Divertidamente e Dinossapiens. Um pro meio do ano, um pro fim do ano, vamos ver qual é.
Quarteto Fantástico, hein, gente. Esse dá medo.
Cara, esse dá medo, esse dá medo. Os primeiros já não foram lá essas coisas. Esse reboot com atores que já, de cara, já ignora completamente a história, porque os caras são de etnias diferentes e eles deveriam ser dois irmãos, então eu não sei como que vai ser isso. É complicado, cara. Não leva a menor fé, cara.
Eu queria ver pelo menos um print de como vai ser o coisa, cara, que é o mais difícil, assim, de ficar bom, de ficar crível.
Foda é essa briguinha que tem, né, dos caras. Aí, porra, aí a Marvel já cancelou os quadrinhos pra poder não dar...
É, o Fantastic Four tá com a Fox, né?
É. Tá com a Fox, é.
De repente tem jogo. Agora a gente vai ter o Homem-Aranha indo pra Marvel. Vamos ver o que acontece.
É, não tá indo,
Não tá indo.
Tá, os direitos estão sendo cedidos. Tudo bem que agora, com esse vazamento de informação, a negociação foi pro espaço. Porque eles ainda estavam em ceder. Eu cobro tanto, você me dá tanto. Só que quando viu os segredos todos pra todo mundo ver, fica mais difícil, né? Se você tem um roteiro que já tá contando com o Homem-Aranha, você negociar a vinda do Homem-Aranha fica mais difícil agora. É. Os caras sabem, pô, você tá contando comigo, então eu vou cobrar muito mais caro.
É, mas pelo que eu entendi, não eram os direitos do Homem-Aranha. E, tipo, a Marvel ia ter influência nos filmes da Sony e ia poder usar o Homem-Aranha no filme dela, no Guerra Civil, mas os direitos continuariam com a Sony ainda. Ela não é maluca de abrir mão.
Não é maluca, com certeza.
Eles só iam ter um esquema assim, eles iam colaborar e a Marvel ia dar uns pitacos no filme do Homem-Aranha. Tipo, porra, isso aí tá meio ruim, cara. Tipo, não bota esse maluco aí, Electro, não, tá. Aí ela ia dar uns bizus, mas os direitos continuariam com a Sony.
Eu ouvi que alguém queria acabar com o ator, né? Porque é uma pena, porque eu gosto dele. O Elvis que não gosta do cara, mas eu curto.
Não é questão de não gostar do cara, é questão de que pegaram um cara velho demais pra proposta. E eu não acho ele melhor do que o outro lado, o do Sam Raimi.
Ah, que isso, caramba, cara. Ele
é muito melhor que o Tobey Maguire, cara. A gente nunca mais vai receber mais e-mails do que ele, né?
Nossa, Tobey Maguire é bizonho. Aquela, o 3, aquelas caretas que ele faz, cara, quando ele tá...
É, você não viu ainda o Homem-Aranha 3 desse novo. Se você pensar só nos dois primeiros Homem-Aranha, assim, a gente pode brigar. Agora, o Homem-Aranha 3 não dá pra defender, 3, não. Pô. Os dois primeiros do Homem-Aranha Reboot são, na minha opinião, são piores do que os dois primeiros do Homem-Aranha do Sam Raimi.
Ah, eu não acho, não.
Tá bom. Esse foi um podcast específico de
Homem-Aranha. Outro que a gente não pode esquecer, que a gente falou que tá aparecendo nos 80, é o Terminator novo, o Genesis, que é escrito daquela forma bizonha.
Esse eu gosto muito de Terminador, cara. Do primeiro, do segundo e depois do... com o Christian Bale, mas os
cara,
outros...
como eu gosto do universo do Terminador, eu gosto de ver o que vem dele. Então eu sei que uns filmes são melhores que outros, mas o que continua vindo pra mim tá bom.
Mim também. E esse filme ele tem uma grande vantagem em relação aos outros, que a Sarah Connor vai ser a Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen do Game of Thrones. Então...
isso é uma comparação injusta com os outros filmes.
E pra finalizar, a gente vai ter o novo 007 também, né? O Spectre.
Isso.
É com aquele mesmo maluco, né?
É com o mesmo maluco.
Sim, ué.
Tem que ser. Foi um bom 007, gente. Vocês discordam disso?
Eu gosto também.
Não é o Sean Connery. Mas, cara, pô, eu acho que esse novo tratamento de ser um cara mais... imperfeito, sabe? Foi bacana.
Mas esse cara falou que não queria ser 007, cara.
Não, isso é só negociação, cara. É só pra darem mais dinheiro pra ele.
Eu não diria que ele não é o Sean Connery, eu diria que ele não é um filme do 007. Ele tá mais pra Bourne do que pra 007 clássico, mas eu gosto dos filmes.
Mas aí é que tá, Rod. Tem que adaptar pro mundo de hoje em dia. Hoje em dia, o... funciona melhor um filme como o Bourne do que um filme como 007. Então, se o Bourne mudou o paradigma do filme de espião, então, se eles continuarem com o filme como era na época do Sean Connery, não vai funcionar. Não vai vender. Eles têm que adaptar isso.
Mas eles estão pegando um pouco do espírito. Você pega nesse último. Era até uma cena que tinha no trailer que ele faz um monte de coisa, não sei o que, e tem uma hora que ele é dentro do vagão e aí mostra ele arrumando o terno, assim, sabe? Tipo, isso é 007. O cara acabou de causar o azaralho lá fora, matou 500, pulou de não sei da onde. E quando o cara cai no trailer, tá arrumando o terno dele, a gravatinha ali, pá, porra. É isso, cara. É isso que a gente quer.
Toma um martini.
É isso aí. Então eles estão pegando um pouco o espírito do negócio.
É assim, esse ano também tem umas fantasias legais. Vão refilmar a Cinderela, que nem fizeram com Maleficent. Tem o filme do Peter Pan, tem 50 Tons de Cinza. É umas fantasias legais.
Isso é uma fantasia?
Você tá comparando 50 Tons de Cinza com Cinderela?
Pode sair um filme bom daí, mano. E Missão Impossível 5, né? De Tom Cruise, isso. Mais uma vez aí tentando.
Ou seja, tem bastante coisa aí pra gente ver, pra gente tentar conversar sobre esse ano.
Ah, vai ser um ano bom.
Muito bacana. Então, continua com a gente esse ano, manda e-mail sempre que possível e obrigado pela audiência que vocês têm dado pra gente.
É isso aí, valeu.
Valeu, pessoal, e um ótimo 2015 pra todo mundo aí, com muito procrastinadores.
É isso aí, pessoal. Até o ano que vem.
Adeus.